Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Música e Mensagem. Apresentação, Vânia Barbosa.
Começamos mais um lindo dia. Hoje, feriado 20 de novembro. Para você que nasceu nesse dia, parabéns, felicidade, muita saúde, muita vida, tudo de muito bom. Aproveite bem esse dia que é feriado. E para você que não nasceu nesse dia também, aproveite esse momento, esse feriado. Que seja um dia maravilhoso, um dia de despertar consciência para todos os movimentos, para todas as nossas raízes, para todas as coisas. Principalmente para a motivação deste feriado. A importância desse dia da consciência negra. O tema de hoje é a importância das nossas raízes. Você se orgulha dessas raízes? Vamos juntos até as 8 horas da manhã falando sobre isso.
Programa Música e Mensagem, Pensamento do Dia.
Pensamento do dia de hoje vem de Nelson Mandela. Ser livre não é apenas quebrar as próprias correntes, mas viver de uma maneira que respeite e aumente a liberdade dos outros. Ladysmith Manzabo. De casa, peço a você que procure o significado desta música. Se escreve Imbube, Imbue.
Tender boy, and more tender boy, and more
A morte do líder negro Zumbi dos Palmares, no ano de 1695, após diversas expedições militares realizadas para aniquilar o Quilombo dos Palmares, um refúgio dos escravos negros fugidos das fazendas de cana, que persistiu por mais de um século no Nordeste. Localizado numa área do tamanho de Portugal, distribuída entre o que é hoje os estados de Alagoas, Sergipe e Pernambuco, o Quilombo dos Palmares contava com 11 aglomerados e 30 mil habitantes. Começou a ser formado por volta do ano 1580, com fugas de escravos negros dos engenhos locais. Zumbi dos Palmares, o líder negro de todas as raças. Por volta de 1630, quando os holandeses tentaram ocupar o Brasil atacando Salvador e mais tarde Recife, muitos escravos aproveitaram a confusão para fugir e Palmares teve um grande incremento populacional. A grande população, para se ter uma ideia, a maioria das cidades brasileiras não tinha mais que 3 mil habitantes na época. O amplo conhecimento do território, a existência de uma estrutura de produção de alimentos e pequenas manufaturas no quilombo e de um exército, a dificuldade dos portugueses em manter uma linha de suprimento entre o litoral e o local de batalha, associada ainda ao baixo contingente das tropas coloniais, tudo isso contribuiu para que o Quilombo dos Palmares resistisse por tanto tempo. Numa sociedade que tinha escravidão como base da produção, era muito difícil que a aristocracia rural nordestina aceitasse a existência, perto de suas cidades, de um Estado independente, comandado por negros livres e militarmente organizados, onde se cultivava a terra para produzir alimentos para as comunidades. Isso tudo, mais as inúmeras incursões militares mal-sucedidas, levaram a aristocracia nordestina da época a considerar seriamente a possibilidade de rebelião entre os escravos. Pois é, hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra e você pode pesquisar muito mais sobre isso. Mas é um feriado. Com a sanção da Lei 10.693 de 2003, um dia de hoje, 20 de novembro, se tornou o Dia Nacional da Consciência Negra, data de memória e luta dos afrodescendentes contra a exclusão, o racismo, o preconceito e a desigualdade social decorrentes de 4 séculos de escravidão africana no Brasil. Ainda temos muita desigualdade. Mas notícia publicada no jornal O Globo do dia 13 de novembro diz que o número de estudantes negros nas universidades públicas passou, pela primeira vez, o de brancos, segundo a pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, feita pelo IBGE, com base no PNAD Contínua. Em 2018, o Brasil tinha mais de 1 milhão de estudantes autodeclarados pretos e pardos, enquanto os brancos ocupavam 1 milhão de vagas em instituições de ensino superior, federais, estaduais ou municipais. Isso equivale, respectivamente, a 50,3% e 48,2% dos mais de 2,5 milhões de brasileiros matriculados na rede pública.
Aleluia, Maria, 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 Aleluia, Ma Santa.
Programa Música e Mensagem. Apresentação Vânia Barbosa.
Time, Enya. A força da ancestralidade. Você já pensou em colocar as fotos de seus antepassados, junto com as imagens dos santos e divindades de sua devoção, no altarzinho da sua casa? Ou no altar do seu coração? Ou então dedicar a eles orações, missas ou práticas espirituais? Caso tenha antigas mágoas provocadas por algum deles, já experimentou perdoá-los num ritual simbólico? Porque todas essas práticas de reverência e perdão aos antepassados fazem parte de muitas culturas tradicionais, como a chinesa, a japonesa, ou dos costumes dos povos indígenas de muitos países. Se honrar e prestar homenagem aos seus ancestrais nunca passou pela sua cabeça, já é hora de se perguntar se a força deles influi em sua vida. Hoje é um dia muito especial, como diz, Dia da Consciência Negra. 20 de novembro. A importância da data está no reconhecimento dos descendentes africanos na Constituição e na construção da sociedade brasileira. Essa data, como tenho dito, faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo de Palmares, que lutou para preservar o modo de vida dos africanos escravizados que conseguiam fugir da escravidão. Como eu disse, é um Dia Nacional da Consciência Negra. Mas também todos os dias são dias nacionais de consciência. Hoje, por exemplo, quando falo nessa reverência à ancestralidade, isso não acontece mais apenas como herança de antigas tradições. A força da ancestralidade também é reconhecida em terapias criadas recentemente, como a das constelações familiares, idealizada por um padre alemão, Bert Hellinger, e baseada nas teorias do físico americano Rupert Sheldrake sobre física quântica. De acordo com ele, vivemos mergulhados num vibrante oceano de energia que se comunica entre si. E dessa maneira, podemos acessar diversos campos vibratórios, que ele chama de campos morfogenéticos ou campos de memória coletiva, que interagem conosco. Isso significa, segundo essa interpretação, que os campos de informação de energia dos antepassados continuam ainda presentes, vivos e atuantes em nossa vida. O passado influencia nossos padrões de pensamento, decisões, emoções e atitudes. É o que diz Irene Cardotti Bocalandro, especialista na terapia de constelações familiares. Em outras palavras, recebemos a carga energética do jeito de pensar, sentir e agir dos nossos antepassados. Um sistema de energia herdado pode estar em equilíbrio ou em desequilíbrio, em ordem ou desordem. A música que chega, Planet Kitaro.
Thank you.
foi no programa Conversa com Bial. E o tema desse programa Conversa com Bial falava muito nesse dia da consciência negra. E aí foi falado um pouco sobre a obra de Laurentino Gomes para compreender nossas raízes de escravidão. Não ao acaso acontece de vir à minha mão alguma questão falando sobre isso. Sobre um pouco desse livro, que eu acho que é importante trazer para o Música e Mensagem, para a nossa reflexão, para o nosso despertar de consciência. Sempre acreditei que um dos graves problemas desse país é o não conhecimento da própria história, das próprias raízes e de como os fatos foram se sucedendo no Brasil até os dias atuais. Não raro, a maioria dos estudantes do ensino médio, e eu fui uma delas, deixa a sala de aula com informações desencontradas por conta de perspectivas ideológicas seculares que são postas sobre os fatos históricos. Assim, por exemplo, se criou mitos ao sabor da conveniência do momento em diversos períodos do país. O caso de Tiradentes, que foi remodelado para se tornar um herói da República ou da forma como republicanos positivistas, no final do século XIX e início do século XX, apagaram os feitos da monarquia. Um exemplo foi a explicação criada para as cores da bandeira nacional. Como o amarelo do ouro, o verde das matas, não mais se falava que as cores ali presentes se deviam às casas reais. E assim passaram várias eras. Gomes já prestou um grande serviço ao país com a sua trilogia 1808, 1822 e 1889. Três livros que mostram muito bem o período colonial, a independência e a proclamação da República, com suas dores, com seus feitos. E aí, o período da escravidão no país. Uma chaga da humanidade combatida por grandes homens, como alagoano Aureliano Cândido Tavares Bastos, que foi um dos precursores do abolicionismo em terras brasileiras. Amaranta. Carlos Pérez.
Programa Música e Mensagem. A Crônica do Dia.
Filho reconhecido. Ele é um homem que beira os 60 anos, famoso no mundo inteiro. Tocava violino já aos 5 anos de idade. Filho de um diretor de orquestra que fez músicos seus 6 filhos, André Rieu sentiu brotar a paixão pela música ao tocar sua primeira valsa. Nascido na capital da província de Limburg, fundada pelos romanos no século 50 a.C., era violonista da orquestra sinfônica. Ao mesmo tempo, gravava discos independentes. Hoje, com uma carreira de sucesso em mais de 30 países, são milhões os discos, CDs e DVDs vendidos. O regente holandês, no entanto, se viaja por tantos lugares e só encontra aplausos, tem um coração agradecido. Em grande concerto ao ar livre em sua cidade natal, teve a oportunidade de afirmar que desejava, naquele quase final de concerto, dizer algo muito pessoal. Recordou que Maastricht, a capital da província de Limburg, não era somente a melhor cidade, mas também a mais antiga da Holanda. Ele disse que reconhecia o sucesso que tinha no mundo, no entanto, era muito agradecido àquela cidade e àquele povo. Disse que não esquecera suas raízes porque elas estavam ali, e a melhor forma de expressar a sua gratidão foi executar com orquestra e coro o hino do local. Maastricht, se lê assim. O povo se ergueu, cantou, alguns com a mão no coração. Podia-se perceber que o regente quase não continha sua emoção, deixando-se envolver no abraço da gratidão. Obrigado, terra natal, expressava ele, com a música, com a sua orquestra, com o coro, com todo o seu coração. Vamos raciocinar, já que é um dia que se fala muito na consciência. O exemplo do famoso maestro holandês nos leva a meditar. A sua gratidão à terra natal, aos que o viram crescer no corpo e na arte, emociona. Quando, ainda nos dias recentes, tantos brasileiros abandonam a pátria em busca de novos horizontes, amplos horizontes. Quando, ao se despedirem com quase desprezo, afirmam: espero nunca mais precisar voltar a essa terra. O gesto desse grande músico nos faz pensar, nos desperta a consciência. E concluir que os verdadeiramente grandes homens e mulheres são almas especiais, sobretudo agradecidas. Vamos pensar nisso, e onde quer que estejamos, sob aplausos ou não, nunca devemos nos esquecer das nossas raízes, nem de meditar a importância de um dia como o de hoje. Aos parentes que aplaudiram nossas primeiras conquistas, vamos ser gratos. Não vamos esquecer o nosso país, nem a nossa história, a nossa ancestralidade. Não vamos esquecer a importância desse dia de Zumbi dos Palmares, o que ele representa. Não vamos esquecer do nosso local de nascimento, da nossa cidade, não importa onde você esteja. Não vamos esquecer, e temos que ser gratos aos nossos pais, que nos deram corpo físico, nos alimentaram nos anos nascentes. Aos parentes que aplaudiram nossas primeiras conquistas, aos irmãos que privaram conosco das horas de folguedos e de alegria, aos amigos que ouviram nossas queixas e insuflaram novo ânimo na nossa jornada, aos que nos legaram recursos para que alcançássemos nossos objetivos. Enfim, onde quer que você esteja, feliz, bem-sucedido, sejamos gratos. Se não estiver tão feliz, não bem-sucedido, também talvez esse seja um momento de reflexão. Esteja grato, grata. Essa é a crônica do raciocínio de hoje. É sempre pálido o pagamento material por qualquer dádiva que se tenha recebido. Mas o gesto de ternura, a lembrança gentil, a palavra espontânea, são valores de gratidão que não nos cabe desconsiderar nem esquecer. Entender o porquê desse dia, desse feriado, também é uma questão de consciência. Independentemente do que você raciocina como sendo cor. Fiz essa pergunta num certo momento do programa. Qual a cor da sua consciência? E esse é o momento de refletirmos sobre isso. Aliás, todos os dias são, mas esse hoje é um momento especial. Essa crônica tem várias fontes. Uma delas é uma redação do Momento Espírita e outras que fomos pesquisando.
Programa Música e Mensagem. Apresentação: Vânia Barbosa.